vocês, né? E eu quero trabalhar um pouquinho sobre esse tema, dentro do tema do mês. Quero trabalhar no tema da mensagem de hoje, louvor nos lábios e gratidão no coração. Vamos falar juntos? Louvor nos lábios e gratidão no coração. Coloca a mão no coração, vamos fechar os olhos. Espírito Santo, a palavra é tua, nós somos tuas ovelhas, o culto é teu. Fala conosco nesta hora em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero trabalhar rapidinho, não quero delongar, né? Então nós vamos trabalhar em cima de dois versículos. Está passando. Iago, não, Igor, não está passando, não sei. Deixa eu ver se voltou. Acho que eu tenho que ficar em cima mesmo, né? Não posso pregar embaixo, tenho que pregar em cima. As palavras, vamos trabalhar em cima desses dois versículos para a gente iniciar, né? Salmo 19, 14, é o Salmo de Davi. Um dos salmos de Davi. Veja o que Davi fala: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quem lembra desse cântico? Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam gratas na tua presença, ó Senhor. Alguém lembra? Alguém conhece? Só nós. Quem nunca ouviu cantar esse cântico aí? Acabei de cantar, né? É um cântico antigo. Eu usava calça curta na época. Era pequenino. Então, as palavras dos meus lábios e meditar no meu coração. Veja a preocupação do salmista. Aqui é uma oração do salmista Davi. Que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença. Que você possa fazer essa oração. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos da tua presença, ó Senhor, né? Senhor, rocha minha e redentor meu, né? Veja que interessante que esse mesmo versículo aqui, Salmo 19, 14, aquela é na versão ARA. Aqui eu estou na versão NTLH, a outra Almeida Revisada Atualizada, essa nova tradução na linguagem de hoje. Ou seja, os autores pegaram o original e cada um usou a sua expressão ali para traduzir para o português, né? Veja que aqui não está falando coração. Que as palavras dos meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor, minha rocha e meu defensor, né? Vamos lá, agora eu preciso correr aqui. Biblicamente, muitos versículos, mente e coração é a mesma coisa. Quando você lê lá, mente está se referindo ao coração, coração e mente, está ligado. Até tem uma frase que diz assim, uma frase que não está na Bíblia, né? Mas é uma frase que eu ouvi que marcou uma vez: ninguém consegue tirar da cabeça o que está no coração. Não é assim? Ao que está no coração não sai do pensamento da gente, que ele está no coração, está impregnado no coração. Então, aqui a gente pode ver na Bíblia, a Bíblia fala muito para a gente tomar cuidado com o coração, cuidado com a mente. Cuidado com a mente, cuidado com o coração. Muitos versículos da Bíblia, se for no original, tanto pode traduzir para coração ou mente. Ou seja, biblicamente, coração e mente é uma coisa só. Estão entendendo até aqui? Tranquilo? Vamos lá. Agora, para ficar bem claro essa ilustração, o que está falado aí? Esse provérbio é bem conhecido. Sobre tudo o que se deve guardar. Vamos falar juntos? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Então, sobre tudo que deve guardar, guardar o quê? O coração. Essa versão está na ARA, Almeida Revisada e Atualizada. Agora, veja bem, aqui está falando guardar o quê? O coração. Tomar cuidado com o coração. Mas vamos ver na outra versão aqui, ó. Provérbios 4, 23, o que fala? Tenha cuidado com o que você pensa. Uai, pensamento é aqui ou aqui, né? Então o coração na verdade, é a forma da gente pensar, o sentimento, nossas emoções, nossa alma, nossa persona está no coração, né? Tome cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É o mesmo versículo. Estamos entendendo até aqui? Tudo bem? Podemos continuar? Tranquilo? Vocês estão quietinhos, né? Vamos lá. Então, coração e mente, biblicamente, é a mesma coisa. Você já tinha quem já sabia disso, né? Amém, né? Quem não sabia ainda? Todo mundo já sabia? Quem não sabia ainda? Amém, melhor ainda, né? Glória a Deus. Vamos lá. Como está o seu coração? O que tem saído dos... Como está o meu coração? Agora uma reflexão. Como está o meu coração? Como estão os meus lábios? Né? É uma reflexão. Mateus 15, 9. Eu acho que eu não coloquei. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? Está longe de mim. Então, o que Deus olha para nós não é aquilo que sai dos nossos lábios, mas é aquilo que está no nosso coração. A oração que fala alto no céu é a oração do coração. E o Senhor sonda mentes e corações. Quando Ana foi pedir um filho e para Eli, ela pedia a Deus lá que o sacerdote Eli atendeu, ela falava só com o coração, movia os lábios, mas ela orou com o coração. E Deus atendeu e ela concebeu a Samuel. Lá em Daniel 9, quando Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias, e ele teve a revelação que o cativeiro babilônico tinha vencido os 70 anos, ele propôs no coração orar, representar quem pecou, pedir perdão, e a Bíblia fala que quando ele propôs no coração, o Senhor já determinou a libertação do cativeiro babilônico. Então, a oração do coração, assim como a oração do coração fala alto, aquilo que está no nosso coração é o que vale no louvor e na gratidão. Né? Vamos lá. Louvor e gratidão. Aqui é uma outra coisa que eu quero trabalhar com você. Sabia que louvor e gratidão, na maioria das vezes, é a mesma coisa? Biblicamente é a mesma coisa. Louvor e gratidão. Até tem algumas versões bíblicas que vai estar louvor e outra vai estar gratidão. Tá? Eu vou passar aqui para você. Vamos lá. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136:1. O que está falando aí? Rendei graças ao Senhor. Vamos ver esse mesmo versículo, Salmo 136, na outra versão. Na ARC, não fala rendei graças, fala louvai ao Senhor. É o mesmo versículo? Sim ou não? Sim. Porém, no lugar de falar gratidão, ações de graça, está falando louvor. Tudo bem até aqui? Porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então agora eu posso começar a pregar. Louvor nos lábios e gratidão no coração. Amém? Vou pregar em meia hora, ou menos. Quem me dá mais 5 minutos se eu passar aqui? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. 5, 10, 15, 20, 25, né? Essa é velha, né? Pastora Sheila falou, não fala mais. Eu vou contar a história. Ontem eu fiz 2 casamentos. Né? No primeiro, tudo que eu falava, ela já ia repetindo na mesa. Ele vai falar assim, assim. E preguei mensagem. Ela falava antes, né? Ela falava antes, ele vai falar tal coisa. E eu preguei mensagem diferente. E vou fazer um outro casamento sábado que vem e vou falar outra mensagem. E ela vai repetir também, né? Também 37 anos juntos. Né? Amados, louvor e gratidão. Louvor está ligado à gratidão. Mas esse povo louva-me com os lábios, mas o seu coração me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso pensamento, com o nosso coração. Porque a boca fala o que o coração está, a boca fala que o coração está cheio. Às vezes você ensaia uma coisa e acaba escapulindo outra, porque acaba revelando o que está no coração, porque a boca fala que o coração está cheio. Como está o nosso coração? Queridos, a gratidão é um mandamento. A gratidão é uma ordem do Senhor, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Né? O Senhor se agrada da gratidão. Vamos trabalhar alguns exemplos bíblicos aqui. Por exemplo, vou citar vou citar um personagem e depois vou citar um outro povo. Né? Primeiro, personagem que eu quero citar, um por excelência, que escreveu a maioria dos salmos. Quem que é? O rei? Quem é o rei? Davi. A pergunta é, ele era um homem grato a Deus ou não? Sim. Os salmos mais lidos da humanidade são os salmos compostos por Davi. Davi, ele era um homem, a Bíblia, o único que a Bíblia revela que era um homem segundo o coração de Deus, era Davi. Ele agradava a Deus, por quê? Deus olhava o coração dele e ele fazia de tudo para expressar aquela gratidão dele de várias formas, com louvor e adoração, através de palavras, através de poesias. Quer ver? Salmo 103, por exemplo. Quem lembra Salmo 103? Veja a preocupação de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e é Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que te redime o pé da cova e te coroa de justiça e benignidade. É Ele que na velhice te farta de bens, de sorte que a tua juventude se renova como da águia. Queridos, Davi tinha... Ele tinha preocupação de não esquecer sequer de uns só benefícios do Senhor. Salmo 116, há uma corrente que diz que não é Davi, outra que é Davi, mas eu creio que é Davi, acho que é Ezequias, a maioria dos teólogos acha que é de Davi, porque é muito similar ao Salmo 18, que é certeza que é de Davi. Né? Mas o Salmo 116, 12, eu creio que foi Davi, ele fala assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É um salmo de ações de graça. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Né? Salmos, a gente começa a olhar vários salmos de Davi, a gente vê Davi rendendo graças ao Senhor, agradecendo ao Senhor, exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. E Davi chegou a dizer no Salmo 16:1, o Senhor é o meu bem maior, outro bem não possuo, somente a Ele, Tu és o meu bem maior, outro bem não possuo, somente a Ti, Senhor. Você pode dizer isso? Tu és o meu bem maior. Olhar para Jesus e falar: Senhor, Tu és o meu bem maior, outro bem não possuo, somente a Ti, né? Somente a Ti. Amados, nós precisamos pedir para que o Senhor coloque em nós, através do Espírito Santo, um coração, segundo o coração dele, assim como o Davi. Porque a gratidão alegra o coração de Deus. A gratidão é a memória do coração. Nós temos que ter a gratidão como estilo de vida. Gente, às vezes Deus dá muitas bênçãos e por causa de uma coisinha que a gente quer, a gente fica bicudo, filho feito, filho emburrado com o pai, porque não deu tudo que queria. Por quê? Isso é ingratidão. Nós devemos ser gratos a Deus pelas mínimas coisas, assim como Davi era grato a Deus. A pergunta é: você já agradeceu a Deus? Tem sido grato a Deus pelo que Ele tem dado? Ou só está reclamando pelo que Ele não deu, pedindo? Às vezes a gente começa a fazer oração só pedindo. Nós devemos apresentar-se, se achegar a Ele com ações de graças. Nos apresentar, iniciar agradecendo pelo que já deu. Além da vida, além do pão de cada dia, além do teto, além da roupa, além do trabalho, além da família, né? Ele nos deu a vida eterna, que é muito mais importante, estar com Ele eternamente. Nos deu a salvação, Ele nos deu a própria vida, morrendo na cruz do Calvário, no meu, no seu lugar, derramou o seu sangue por amor a nós. É motivo de gratidão. Nós devemos ser gratos ao Senhor, agradecer de manhã, de tarde, de noite, assim como Davi, agradecer a Deus constantemente. Que o Senhor coloque esse coração, no nosso coração, esse desejo, essa gratidão. Queridos, nós devemos ser gratos às pessoas também, né? Porque as pessoas, Deus usa as pessoas para nos abençoar. Então, quando somos gratos às pessoas, Deus se agrada também, porque Ele manda em tudo da graça, serem gratos uns aos outros. Colossenses fala isso. Nós devemos ser gratos. E a gente vê que as pessoas gratas são mais felizes. As pessoas gratas têm um astral melhor. É gostoso de conviver com pessoas gratas, é ou não é? Pessoa agradecida é uma pessoa alegre, feliz. Tudo está bom. A gente conversa com uma pessoa 10 minutos, você já sabe como está o coração dela, é ou não é? Pela forma que ela fala. Tem pessoa que dá gosto da gente conversar. Tem pessoa que está doente, a gente vai visitar, está no leito de enfermidade, a gente sai lá consolado, animado, porque está lá doente, dando glória a Deus. Ou seja, papai está no controle. Assim como Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, saiba, ó rei, que Deus é poderoso para nos livrar da fornalha, mas ainda que ele não nos livre, nós continuaremos crendo em Deus e servindo o nosso Deus. Temos que ter um coração grato por tudo, até pelas coisas ruins. Em tudo dá graças. Significa que às vezes tem situações que nós não queríamos, mas o Senhor permitiu, assim como o filho fica esperneando quando toma uma vacina, aquela vacina que está evitando ele ficar paralítico. O filho fica brabo, mas é para o bem do filho. Às vezes a pedagogia de Deus não é muito agradável para nós. Mas nós devemos dar graças a Deus, porque Ele está no controle para o nosso bem. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós devemos ser gratos a Deus. Seja grato a Deus. Na hora de deitar, antes de pedir, agradeça pelas bênçãos. Vai lembrando, vai enumerando. De manhã cedo, quando acordar, agradece pela noite de descanso, pela saúde, pela vida, né? Agradeça a Deus. Vamos ter um momento, vamos ter uma vida, um estilo de vida de gratidão, porque a gratidão agrada o coração de Deus. Mas para a gente ter um coração grato, a gente tem que cuidar do... Para ter os lábios gratos, a gente tem que cuidar do coração. E para eu purificar o coração, eu tenho que adorar a Deus, tenho que me encher do Espírito Santo, pedir Espírito Santo, dai mais de ti. Como que eu vou me limpando daquilo que está poluindo o meu pensamento, o meu coração? A palavra de Deus. Billy Graham está com Jesus, mas ele falava, se você não encher o seu coração com a palavra de Deus, o diabo vai encher com ervas daninhas. Tem que ler a Bíblia todo dia. O melhor livro de autoajuda que tem, o melhor livro de antidepressivo que existe é a Bíblia. Se você ler a Bíblia, não deixa ninguém negativo, né, João? Pelo contrário, a Bíblia deixa a gente mais animado. Se você crê que Deus está no controle, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Israel é o nosso refúgio, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos Exércitos está conosco. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes que não, mas permanecem firme para sempre. Amados, lê a Bíblia, memorizar a Bíblia, decorar a Bíblia, te dá uma vida de fé e lábios de louvor. Porque o coração cheio de Deus é um coração que vive nos lábios, gratidão, louvor e adoração. Quando nós louvamos, nós estamos expressando agora a gratidão, mas quando nós louvamos do coração. Quando tiver um momento de louvor, vamos entrar no cântico, raciocinar o que estamos cantando e vamos entregar aquela adoração e aroma agradável ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Eu vou citar, então, Davi é um exemplo de adorador, de alguém que tinha um coração, um segundo coração de Deus, e ele expressava toda a oportunidade, louvava a Deus, e ele não estava nem aí com o que pensasse dele, ele dançava, ele virava cambalhota, né? Não ligava para o que falava, o importante não é o que as pessoas falavam dele, para ele o importante é o que Deus falava a respeito dele. Não importa o que falam de você, importa o que Deus fala de você, tá bem? Seja grato a Deus. Faça esse teste, agradeça a Deus. E agradeça também as pessoas. Marido agradeça a esposa, a esposa agradeça o marido. Faz tanta coisa boa e às vezes reclama do que não fez. Elogia, né? Eu falo, a mulher queimou arroz, elogia o feijão. Porque nós somos reclamões por natureza, porque a reclamação é coisa do pecado. Você não vê lá em Gênesis, quando Deus fez Adão e Eva, você não vê uma expressão de gratidão. Vê ou não? Não tem. Então, cuidado, a falta de gratidão pode resultar em rebelião. Então, vamos ser gratos a Deus. Assim como Jesus, que é o nosso exemplo maior, era grato a Deus. Jesus não fazia nada sem dar graças a Deus. E todo milagre que Jesus fazia, Jesus tributava graças a Deus. Né? Então, devemos ser gratos a Deus. A Ele toda a glória. Agora, um exemplo de um povo. Já vou caminhar para o encerramento aqui, né? Citar esse exemplo para você aqui. O exemplo de um povo que era escravo por 400 anos do Egito. Era pobre, não tinham nada, e Deus fez eles em menos de 24 horas ricos e libertou eles da escravidão. Eles saíram do Egito com a riqueza do Egito. Eles presenciaram as 10 pragas. Algo sobrenatural, milagre de Deus, o poder de Deus para libertá-los. E eles ali no deserto, eles viam a nuvem de dia cuidando deles. E eles viam de noite a chama de fogo aquecendo, que no deserto o sol é muito quente de dia e de noite é muito frio. E eles presenciavam aquela coisa sobrenatural. Não passava fome porque Deus dava comida, não passava sede porque Deus dava água. Deus supriu aquela multidão de pessoas. Coisa sobrenatural. Abrir mar vermelho, passar em pé enxuto, enfim, sobrenatural. E não era pouca gente, não. E a Bíblia fala que eles estavam em torno de 600, tinham 600 mil homens. Os historiadores calculam que esses 600 mil homens dá em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Porque não era contado crianças, mulheres e estrangeiros. Imagine 2 milhões, 3 milhões de pessoas. A Bíblia fala que não havia sequer um enfermo entre eles. E Deus dava suprimento de tudo. E Deus tinha prometido uma terra para eles habitarem, que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada. E já tinha até lá do cartório escriturado para eles. E eles estavam caminhando para Canaã. Porém, eles não chegaram lá. Por quê? Por que que eles não chegaram lá? A gente não vê uma expressão de gratidão a Deus por todos os sobrenaturais que Deus fez. Mas a gente vê eles praticando a ingratidão. No lugar de louvar a Deus, adorar a Deus, eles estavam murmurando, reclamando. É o oposto da gratidão. A murmuração louva o capeta. A adoração, louvor, louva o Senhor. Amém? Alguém está com Bíblia aí para me ajudar? Já finalizando, né? Quase finalizando. Ainda não tenho, estou quase no fim, assim, mas mais para o fim, vamos dizer, né? 1 Coríntios capítulo 10. Alguém lê para mim de 1 a 5. Quem vai ler? Eu levo o microfone para me ajudar aqui, só para eu, senão fica só eu falando, né? 1 Coríntios de 1 a 5 e depois o versículo 10. 1 Coríntios 10, de 1 a 5. 1 Coríntios capítulo 10. Vem cá, meu irmão, corre aqui que você... Eu falei para ele, você fica orando, eu vou pregar, você fica orando. Se eu pregar bem, que você orou com fé. Né? 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 5.
Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. E... Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo, para nós e para que não cobiçamos coisas más.
Tranquilo. Era até o 5. Ah, lê o 10 agora. Lê o 10 para adiantar aqui para o pessoal entender. Eu quero chegar no versículo 10. Ó, por que que eles pereceram no deserto? Aqui está falando do povo que saiu do Egito, os 3 milhões de pessoas.
E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor.
Quem tem a versão não murmureis como eles murmuraram? Quem tem a versão murmureis? Lucas, vamos lá. Olha como eu estou em forma aqui, né, professor Lucas?
Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador.
Gente, Deus tinha prometido uma terra para eles, sim ou não? Deus cumpre o que promete? E por que que eles não chegaram, não ganharam aquilo que eles... Perderam a promessa. Foi por quê? Por causa da murmuração. Eles não foram derrotados pelos inimigos. Eles foram derrotados pelos seus próprios lábios. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Louvor nos lábios e adoração no coração. Louvor nos lábios e adoração no coração. Nós devemos adorar o Senhor com louvor nos lábios e gratidão no coração. Se a gente não for grato a Deus, os nossos louvores não passam do teto. E a gente vai acabar louvando mecanicamente algo que nós não estamos vivendo. Nós devemos ter louvor nos lábios e gratidão no coração. Fala comigo, louvor nos lábios e gratidão no coração. Tem que subir mesmo. Se eu fosse o pastor Nelson, passava, né? Igor, me ajuda lá, travou de novo. Isso. A oração de Davi. Vamos ficar em pé para a gente fazer a oração de Davi? Ou melhor, vem todo mundo para frente aqui. Nós vamos fazer essa oração de Davi. Eu quero orar abençoando você. Aqui está o segredo de Davi, que nós temos que pegar com Davi, porque Davi era um homem próspero, rico, deixou uma fortuna. Davi, Deus quer que a gente seja próspero. Deus tem promessas para nós na terra, vida e vida em abundância, mas tem promessa no céu também. Quem quer desfrutar da vida eterna no céu? Todos nós queremos, mas quem quer ter uma vida abençoada aqui?